Boa noite. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declara aberta a sessão ordinária de 7 de maio de 2016. Convido a todos que fiquemos na posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Alô, aí. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao Dedé, boa noite a Franci, aos funcionários, Mauro e Alê. a ata da Câmara Municipal de Rio Novo, 1278/2016, solicito a dispensa da leitura da mesma. É em discussão. Eu não voto porque eu estou ausente na última reunião.
Também me abstenho, senhor presidente. Estou presente na reunião.
É. Aprovada com 2 abstenções. É em votação. Solicito ao Mauro faça recolhimento da assinatura dos vereadores. Solicito a secretária Dulcimar faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos, Franz, Dedé, colegas vereadores, Mauro. Parecer da assessoria jurídica. É um projeto de lei número 03/2016. Em 6 de maio de 2016, referente ao projeto de lei 03/2016, de 4 de maio de 2016, que institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno e estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências, de autoria do vereador Éder Lima Moreira. Parecer. Nesta data de 6 de maio de 2016, esta assessoria recebeu do vereador Éder Lima Moreira cópia do projeto de lei em epígrafe, solicitando parecer prévio perante sua constitucionalidade e legalidade. Cumpre-nos externar nosso entendimento quanto à legalidade do projeto no que se refere à forma e também quanto à autoria. Trata-se de um projeto de elevado alcance social em benefício humanitário, principalmente no que se refere à proteção à infância. Conforme consta da justificativa, o objetivo é resguardar e defender um direito sagrado inteiramente natural conferido às mães, quanto a amamentar seus filhos onde e quanto necessário for, sempre que lhes aprover e sem qualquer impedimento ou constrangimento. Muito pelo contrário, a todos compete a obrigação e o dever de proporcionar às mães todas as condições possíveis para facilitar tão nobre e significante tarefa. Em seus artigos 5º, 6º e 7º, o projeto estabelece a obrigatoriedade aos estabelecimentos de qualquer natureza situados no município e obrigação permitir e assegurar que as mães sejam possível utilizar suas dependências ou instalações para amamentar suas crianças. A não observância dessas exigências pelos estabelecimentos e instituições poderá ocasionar multas aos infratores proposta ao projeto no valor inicial de R$ 300,00, que poderá ser cobrada em dobro dos infratores reincidentes. Caberá ao decreto regulamentar tais punições na forma legal. Opinamos pela continuidade do processo legislativo com remessa às comissões permanentes para os devidos fins. Câmara Municipal de Rio Novo, 6 de maio de 2016, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. 6 de maio de 2016, projeto de lei 03/2016, de 4 de maio de 2016, que institui a Semana Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno e estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências, de autoria do vereador Éder Lima Moreira.
No projeto.
Desculpa. Aí a Câmara Municipal de Rio Novo aprova e a Prefeita Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Rio Novo, MG, a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno, que deverá ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de agosto, passando a integrar o calendário oficial dos eventos municipais. Artigo 2º. São objetivos da Semana Municipal do Incentivo ao Aleitamento Materno. 1. Estipular o interesse da sociedade na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à mãe lactente, principalmente nos primeiros meses de vida da criança. 2. Conscientizar a necessidade constante do voluntariado de mães latentes para amamentar crianças de mães que não possuem leite materno. 3. Disseminar informações sobre os benefícios do aleitamento materno para as mães e as crianças. 4. Sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que compreendam e apoiem a mulher que amamenta. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo, por meio de sua secretaria ou departamento competente, a promoção de atividade da semana de que se trata a lei. Artigo 4º. O Executivo poderá realizar convênios e ou parcerias com entidades ou com iniciativa privada para ajudar o custeio e na realização da semana, concedendo aos conveniados o direito de propaganda e certificado de participação. Artigo 5º. Todo estabelecimento localizado no município de Rio Novo deve permitir o aleitamento materno em seu interior, independentemente da existência de áreas segregada para tal fim. Artigo 6º. Fica estipulada multa de valor de R$ 300 como forma de punição a quaisquer estabelecimentos fechados ou abertos destinados a atividades comerciais, culturais, recreativas ou a prestação de serviço público ou privado que impedirem a mãe de amamentar o filho dentro de sua instalação, suas instalações. Parágrafo único. O valor da multa será dobrado no caso do registro de mesma infração dentro do período de 2 anos desde a primeira ocorrência. Artigo 7º. As denúncias referentes ao impedimento à amamentação devem ser feitas de forma escrita ou oral à Secretaria Municipal de Rio Novo e não devem ser anônimas. Parágrafo 1º. Confirmadas as denúncias de que tratam este artigo, o infrator deverá pagar ou prestar ou apresentar defesa dentro de 15 dias. Parágrafo 2º. Ao infrator caberá um único recurso, também de 15 dias. Artigo 8º. O Executivo determinará 90 dias os atos necessários para regulamentação e execução da lei. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10º. Revogam-se as disposições contrárias. Sala das Sessões, Mircea Lopes, 4 de maio de 2016, vereador proponente, Éder Lima Moreira. Justificativo. Em meados de abril de 2015, inicia-se uma luta mais ferrenha de diversas mães do país inteiro pelo direito à amamentação de seus filhos. Em Rio Novo não foi diferente. A Rio Novense Ana Emília Borges, por exemplo, participou de um ensaio fotográfico em outubro com outras 8 mães, denominadas de natureza mãe, da fotógrafa Malu Machado, reforçando o direito de amamentar o próprio bebê. Em São Paulo, onde ocorreu o fato que desencadeou essa luta, quando uma mãe foi orientada a não amamentar o filho no espaço público do Sesc Belenzinho, uma lei já foi sancionada no sentido de coibir esse constrangimento às mães. Ação preconceituosa que tira delas o imperativo vital de alimentar seu filho a hora que o mesmo demonstra necessidade. Inspirado por esses 2 momentos, o ensaio e a ocorrência resolvi elaborar esse projeto em que une 2 importantes ações. 1. Criar a Semana do Incentivo ao Aleitamento Materno e 2. Criar dispositivo legal que pune aquele estabelecimento que porventura venha coibir a amamentação. Cabe ressaltar também a importância do primeiro encontro de gestantes do município de Rio Novo, realizado pela Coordenadoria de Atenção Básica do CRAS, que passa a dar a devida atenção às mães residentes em área de risco social, com famílias desestruturadas, aquelas pertencentes aos programas sociais. Sem dúvida, esse grupo também é inspiração para esta lei. Afora essa argumentação inicial, cabe destacar também a importância vital do leite materno, que é um alimento completo, e por isso, até os 6 meses de idade, o bebê não precisa de nenhum outro alimento. Depois dos 2 meses, a amamentação deverá ser complementada com os outros alimentos. A mãe poderá continuar amamentando até 2 anos de idade. O leite materno funciona como uma verdadeira vacina, protegendo a criança de otites, alergias, vômitos, diarreia, pneumonias, bronquiolites, meningites, etc. Além disso, é limpo, está sempre pronto e quentinho Isso sem falar que a amamentação favorece um contato mais íntimo entre a mãe e o bebê. Texto extraído do blog do Saúde do Ministério da Saúde, link do site Saúde, tal, tal, tal. Perguntas e respostas, amamentando. Outras vantagens do leite materno para o bebê. Melhora o desenvolvimento mental do bebê, é mais facilmente digerido. Amamentar promove o estabelecimento de uma ligação emocional muito forte e precoce entre a mãe e a criança, designada tecnicamente por vínculo afetivo. Atualmente sabe-se que o vínculo afetivo sólido facilita o desenvolvimento da criança e o seu relacionamento com as outras pessoas. E o ato de amamentar no peito melhora a formação da boca e o alinhamento dos dentes. Amamentar tem vantagens também para a mãe. A mãe que amamenta sente-se mais segura e menos ansiosa. Amamentar faz queimar calorias e por isso ajuda a mulher a voltar mais depressa ao peso que tinha antes de engravidar. Ajuda o útero a regressar no seu tamanho normal mais rapidamente e a perda de sangue depois do parto acaba mais cedo. A amamentação exclusiva protege de anemia, deficiência de ferro e as mulheres que amamentam demoram mais tempo para ter menstruações. Por isso, suas reservas de ferro não diminuem com a hemorragia mensal. E a amamentação protege da osteoporose, exemplo, etc. A fonte aleitamento.org. Além disso, um dado de nível mundial nos faz reforçar a ideia da importância das leis deste tipo. A Unicef calcula que 1,5 milhão de crianças morrem por ano por falta do aleitamento materno. E não se pensa que só nos países de terceiro mundo. Mesmo nos países industrializados, muitas mortes se poderiam evitar com aleitamento materno. E a jovem Ana Emília Borges destaca ainda que o ato de amamentar é considerado por muitas mães como ultrapassado. Ela afirma ainda que, principalmente entre as mães mais carentes, nos primeiros meses, elas compram leite artificial, mas por não terem condições, passam a dar o leite em caixinha, cheio de conservantes, portanto prejudicial ao desenvolvimento da criança. É preciso difundir a informação, dar a oportunidade dessas mães terem conhecimento sobre a importância do leite materno. Ou seja, por parecer tão natural, o ato de amamentar parece ser corriqueiro. Porém, a ausência do conhecimento e, sobretudo, de oportunidade às mães que conheçam a si mesmas podem estar contribuindo para esses números alarmantes apresentados pela Unicef. Pensando em Rio Novo, também pode continuar fazendo sua parte, ampliando as ações no sentido de que se trata a lei, e é que apresenta aos nobres pares deste dispositivo para avaliação. Certo da atenção e contribuição de todos para o tema e posterior aprovação, despeço-me com elevada estima e consideração. Vereador proponente, Éder Souza Lima, 4 de maio de 2016. Éder de Lima Moreira.
A gente empolga, mas depois eu acho que vou pedir parecer, porque tem só um negocinho aí que eu vou te falar depois.
Requerimento número 49/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Sr. Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviado e solicitado abaixo ao chefe do Executivo Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita informações a respeito de quais medidas foram tomadas pelo Executivo Municipal visando a efetiva criação do Parque Municipal Chico Boticário, tais como regulamentação da lei, conforme artigo 4º do PL 007/2015, levantamento topográfico da área, criação da comissão especial conforme parágrafo 1º do artigo 4º do projeto de lei 7 de 2015. Justificativa. Esse requerimento visa obter maiores informações sobre a criação do Parque Municipal Chico Boticário. Oportuno lembrar que se trata de uma lei criada em 2015 e que no seu artigo 4º está disposto que o prazo para a regulamentação seria de 60 dias a partir da data de sua promulgação, mas até a presente data nada foi apresentado de concreto por parte do Executivo. Rio Novo, 4 de maio de 2016, vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo. Requerimento número 50/2016, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, referente à indicação. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que, após apreciação do plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, indicando a seguinte providência: que seja instalado um quebra-molas ou tipo de redutor de velocidade na rua Hélio de Souza Pinto, nas proximidades da quadra esportiva do bairro Renascer. Justificativa. Após ouvir essa demanda dos munícipes do bairro Renascer, resolvi transformá-la em requerimento, pois uma das maiores preocupações deles é com a alta velocidade com que os veículos trafegam pela rua Hélio de Souza Pinto, a rua da quadra, abaixo do cemitério. Assim, os moradores, através desse pedido, fazem um alerta sobre a iminência de acidentes no local que podem envolver as diversas crianças que frequentam a quadra para suas brincadeiras. Por isso é que apresento esse simples pedido. Sem mais para o momento, e contando com o apoio dos demais vereadores, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Messias Lopes, 4 de maio de 2016. Vereador proponente, Éder Lima Moreira. Do gabinete da prefeita, ao excelentíssimo vereador Guilherme de Souza Nogueira. Resposta de requerimento, número 35. Em atenção ao requerimento 35/2016, que solicita informações sobre a página denominada Prefeitura Municipal de Rio Novo na rede social Facebook, informamos que trata-se de uma página oficial criada pela atual administração com o objetivo de dar publicidade às realizações do município e fornecer informações úteis e avisos de utilidade pública. A manutenção da página e abastecimento de notícias fica sob responsabilidade da assessoria de comunicação, havendo, no entanto, outros servidores secretários habilitados para administração da página. Quanto aos critérios para aceitar comentários, em se tratando de uma página oficial, o critério principal é a preservação da imagem institucional do próprio município. Postagens desrespeitosas, com palavreado chulo, posturas agressivas e depreciativas são deletadas em função do entendimento de sua inadequação aos fins da página em questão. Há como previsto na política de privacidade do próprio site, cadastro de palavras restritas, como xingamentos, o que faz com que algumas postagens sejam bloqueadas automaticamente ou avaliadas individualmente quanto denunciadas por conteúdo impróprio. Os cidadãos que desejam fazer solicitações ou reclamações têm no sítio eletrônico os caminhos para fazer contato com todos os setores da administração, através do espaço destinado a este fim. Portanto, ficam garantidos ao cidadão de bem que deseja fazer contato ou crítica construtiva no âmbito das posturas condizentes do cidadão para com os órgãos públicos. Sem mais, o subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Do gabinete da Prefeita Municipal, excelentíssimo senhor Éder Lima Moreira. Digníssimo vereador, resposta do requerimento número 23/2016. Vimos através deste ofício cumprimentar aos excelentíssimos vereadores pelo empenho ao exercício de suas funções e, na oportunidade, prestar as informações solicitadas em requerimento apresentado ao Poder Executivo. Primeiramente, registramos aqui, para conhecimento dos excelentíssimos vereadores, que as ações do Projeto de Defesa Civil de Rio Novo são de responsabilidade da Coordenadoria Municipal da Proteção de Defesa Civil, também chamado COMPDEC, né, do Rio Novo. Resposta ao requerimento do vereador Éder. Quantas casas foram afetadas pela cheia das águas ou deslizamento de encostas e onde são localizadas? No dia 21 de janeiro, registramos 4 ocorrências de telhados danificados em decorrência das chuvas intensas. 2 localizadas no bairro Centro, 1 localizada no bairro Vila Camargo e 1 localizada no bairro Cerâmica. Neste momento, nesse mesmo dia, foram registradas 4 ocorrências de deslizamento de terras em decorrência de chuvas intensas, todas localizadas no bairro Cerâmica. No dia 29 de janeiro, foram registrados 45 ocorrências de casas afetadas diretamente pela enchente de Rio Novo, do rio que corta o município. As ocorrências foram registradas nos bairros Cerâmica, Vila Camargo, Santa Clara, Passarela, Caranga, Vila Urca e Vereda do Sol. Dessas 45 ocorrências, 16 famílias foram atendidas pela equipe da Prefeitura de Rio Novo, que atuou desde as primeiras horas do dia até o início da noite, auxiliando a população na retirada de seus familiares, móveis e pertences dessas casas afetadas pela enchente. Nas demais ocorrências, não foram solicitados serviços da Prefeitura e os próprios familiares subiram ou retiraram os móveis e pertences. Ressaltamos, em diante de casos como esses, a prioridade do Comptec de Rio Novo, e que é preservar as vidas dos atingidos por desastres e dos funcionários da Prefeitura envolvidos nos atendimentos e retirada dos móveis e pertences acontece mediante a avaliação da situação atendida. Quantas famílias precisaram sair de suas residências e como estão sendo atendidas, se ainda estão? Durante as ocorrências do dia 21 de janeiro de 2016, duas famílias foram orientadas a sair de suas residências e foram escolhidas, acolhidas em casa de familiares e amigos. No dia 22 de fevereiro de 2016, a Prefeitura finalizou as obras de retirada de terras e de reparo em telhado dessas duas residências, e as famílias tiveram suas condições de segurança, seus imóveis restabelecidos e retornaram às suas casas. Durante as ocorrências do dia 29 de janeiro, 16 famílias precisaram de sair de suas casas, sendo que 15 foram acolhidas nas casas de famílias e amigos, e uma família foi encaminhada à Escola Municipal Francisca de Gomide Araújo Simões. Para essa escola também foram levadas móveis e pertences de famílias que não tinham onde guardar provisoriamente os itens referidos. Após o rio que corta o município ter retornado para sua calha, as famílias voltaram para suas casas. Ressaltamos que em Rio Novo somente houveram famílias desalojadas que precisaram sair temporariamente de suas casas. Não houveram casos de famílias desabrigadas que tiveram perda total de suas casas. Quantas casas estão sendo recuperadas devido ao prejuízo de suas estruturas e onde estão localizadas? Estão sendo recuperadas duas casas no bairro Cerâmica e uma casa no centro. Nesta última, as obras de reparo já foram finalizadas. Independente do período de chuvas, quais e quantas são as áreas de risco até o momento detectado pela Defesa Civil? A partir das ocorrências registradas no mês de janeiro de 2016, de Rio Novo, identificou os seguintes bairros com potencial para acontecimento de incidentes decorrente de chuvas intensas ou de fatores que venham a contribuir com a elevação do nível de Rio Novo, que corta o município. Foi o bairro Cerâmica, a Vila Camargo, Vereda do Sol, Santa Clara, Passarela, Caranga e Vila Urca. Diante deste registro, aponta que totalizam 7 as áreas com potencial de risco para acontecimentos de incidentes provenientes de chuvas intensas ou de outros fatores que venham a contribuir para a elevação do nível do Rio Novo, que corta o município. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço, atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Do gabinete da prefeita, para o excelentíssimo senhor vereador Éder Lima Moreira. Resposta do requerimento 32 de 2016. Senhor vereador, informamos aos excelentíssimos vereadores que a demanda apresentada referente aos moradores nas casas número 101 e número 110, localizada na rua Joaquim Soares de Oliveira, no bairro Nascer, não chegou ao conhecimento do Comptec ainda, uma vez que os moradores dessas residências não apresentaram solicitação de visita da equipe técnica. Sendo assim, não procede a informação de que tais residências foram interditadas pela Defesa Civil Municipal, pois são necessários alguns procedimentos para que aconteça tal intervenção. Dentre eles, é obrigatória a vistoria técnica feita pelo agente do setor técnico, a engenheira Elaine Marangon Alves da Silva. Realizada a visita domiciliar, a engenheira elabora o relatório de vistoria técnica, onde são registradas intervenções que se fazem necessárias. De acordo com as demandas identificadas, as ações interventivas necessárias são direcionadas para os setores competentes, entre eles o Departamento de Obras, que está realizando ações de reparo em moradias em que foi identificado risco para os moradores através de vistoria técnica. Tal serviço vem sendo ofertado para os munícipes cujas residências tenham sido atingidas por deslizamentos de terras ou vícios construtivos em decorrência das chuvas, onde tenha sido caracterizado o risco e que comprovadamente não possui condições de arcar com os custos de mão de obra de pedreiros. Nesse processo de identificação da demanda, como já foi esclarecido anteriormente, a engenheira Elaine, agente técnica do setor de Rio Novo, realiza vistoria na maioria e aponta a intervenção que se faz necessária. Durante o atendimento ao munícipe, é esclarecido que a Prefeitura de Rio Novo não oferece material de construção para realizar os reparos necessários, ficando sob responsabilidade do proprietário do imóvel custear esse gasto. Registramos ainda que, para que o proprietário do imóvel, com situação de risco em decorrência de deslizamentos de terras ou devido a enchentes ou chuvas, venha a ser atendido com a oferta do serviço de pedreiro, e é necessário inicialmente que o proprietário procure o setor e apresente a demanda para que seja realizado a visita domiciliar do coordenador e, na sequência, o agendamento da vistoria técnica, avaliação socioeconômica, para que a engenheira avalie qual intervenção será necessária e para que a assistência social realize avaliação socioeconômica que comprovará que a família não tem condições de arcar com os custos de mão de obra de pedreiro. Aplicação de tais critérios, objetivo oferecer este serviço da Prefeitura de Rio Novo para quem dele realmente necessite. Diante de tais esclarecimentos, registramos que a demanda apresentada neste requerimento foi encaminhada para o setor, que estará realizando o atendimento às famílias citadas e avaliando quais intervenções cabem ser aplicadas. Com votos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Do gabinete da prefeita para o excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira. Resposta do requerimento 21 de 2016. Em atenção ao requerimento número 21/2016, que solicita do Executivo Municipal informações através do setor de recursos humanos do número atual de funcionários efetivos, contratados, comissionados e inativos da Prefeitura Municipal. Solicita ainda a relação dos contratados e comissionados sejam discriminados os setores em que eles estão lotados. Encaminhamos aos nobres vereadores cópia da relação dos funcionários conforme solicitado. Sem mais, subscrevemos com elevado apreço e atenciosamente Maria Virgínia do Nascimento Ferraz.
Ordem do dia. Projeto de lei número 03/2016 institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno, estipula multa ao estabelecimento que impedia a amamentação em público e dá outras providências. Edelinho Moreira, vereador proponente, em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Vereador Éder, achei assim muito bom o seu requerimento, assim maravilhoso. Eu só queria pedir prazo, como membro da Comissão de Saúde, é onde fala aqui, vereador, esse item, no artigo 2º, no artigo 2º, no número 2 aqui, conscientizar a necessidade constante do voluntariado de mães lactentes para amamentar crianças de mães que não possuem leite materno. Eu fiz uma especialização, vereador, de gestão em estabelecimento de saúde, e o meu projeto de conclusão foi o reverso da amamentação. E nele a gente fala das questões onde a amamentação não é permitido das mães voluntárias, até porque pelas doenças que a gente tem hoje, o HIV e as hepatites. E a gente tem um trabalho feito em cima. Acredito que o que eu vou estar acrescentando não seria reprimir, no caso aqui, seria só melhorar essa questão quando fala do voluntariado. Porque muitas vezes a gente acha que qualquer mãe pode amamentar qualquer filho. E hoje em dia tem as restrições nessa questão ainda do soro positivo, da mãe soro positivo. Então, assim, eu ia pegar só mesmo para a gente tentar fazer alguma coisa com relação ao reverso da amamentação, nesse caso de mãe soro positivo. Só isso, vereador. Acredito que rapidinho eu vou estar fazendo o parecer e já encaminhando.
Palavra, vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, funcionários da casa, todos os presentes, sejam bem-vindos, voltem sempre. Vossa colocação, vereadora, é excelente, né? Tudo que vier para acrescentar, como eu digo lá na última frase da justificativa, o projeto está para a colaboração de todos os senhores, né? E, na verdade, ele foi inspirado até numa rionovense, que é a Ana Emília Borges, que, devido à sua gravidez, ela acabou participando e sendo chamada para compor um ensaio fotográfico denominado Natureza Mãe, em Juiz de Fora, com outras 8 mães, e era justamente para alertar sobre a questão da amamentação e o direito à amamentação. Eu nunca pensei que um dia a gente teria que aprovar leis no sentido de permitir que as mães amamentem. Mas São Paulo precisou fazer isso, outras diversas cidades precisaram fazer, porque as mães estavam sendo cerceadas de fazer, né, de praticar esse dom natural que é alimentar o seu filho. Por conta disso, né, no final de semana, depois de amanhã, também é Dia das Mães, eu acho que veio a calhar o projeto, sobretudo no que diz respeito também ao encontro de gestantes que está acontecendo em Rio Novo, já há algum tempo elaborado pelo CRAS e pela Secretaria de Saúde, que é importantíssimo. E mais importante é agregar nisso a ideia de que a mãe precisa se amamentar. Porque a mãe geralmente está lá no bairro, uma jovenzinha teve um filho. Aí ela vai, amamenta um mês, depois entra naquele mundo todo transtornado, né? Uma família desestruturada, mas é preciso que o poder público seja incisivo nesse sentido de fazer com que ela, pelo menos nisso, ela mantenha o seu filho bem tratado no período que é exigido, né? Para que ela possa dar, pelo menos ao filho, um futuro diferente do dela. Então, essas oportunidades estão sendo criadas através desse projeto. É lógico que é uma cópia. Eu só agrupei 2 projetos, que é a multa para o estabelecimento que não deixa a mãe amamentar, que cria esse constrangimento, e também a semana que já é comemorada no Brasil inteiro, né? Mas que através de lei municipal deve ser constituída nas cidades, e aí eu apresentei também a semana municipal de aleitamento materno. Inclusive a própria Ana Emília já se colocou à disposição para trazer uma amiga que faz parte da semana em Juiz de Fora, profissionais já da área, que ela está bem engajada, a gente tem acompanhado bastante nesse sentido. Então é por isso e agradeço a colaboração da vereadora Dulce.
Pela ordem, senhor presidente. A gente agora falando como funcionária, e a gente depara muitas vezes com a mãe, com a puérpera, esperando para fazer sua consulta, e ela traz de casa uma chuquinha por constrangimento de, naquele período em que ela espera a vez dela, ela amamente com aquela chuquinha. E a gente interpela que é errado, e a gente passa para o copo, aí ela dá no copinho de café, que é menos mal, mas o certo seria convidá-la para estar entrando, conforme o excelência colocou aqui, né? Mesmo que não tenha uma salinha, e convidar para estar entrando e
largar aquela mamadeira de lado e vem continuar no seu processo de amamentação. Vereador, parabéns, tá? Pelo tudo que se refere à saúde, é uma coisa maravilhosa. Eu só queria, assim, a gente tentar ver essa questão do parágrafo segundo, nessa questão da legalidade da mãe voluntária, né? Dela ter ali o seu exame. Porque, só para acrescentar, nós recebemos leite de mães que tem uma quantidade maior, e esse leite vai para o banco de leite e eles pedem toda a história, né, da mãe, e esse leite vai para análise. Ele só pode ser usado para outro bebê quando esse leite voltar do banco de leite, onde ele vai ser pasteurizado, né, o leite materno, e avaliado para ver se ele não tem nenhuma, se a mãe não tem nenhuma comorbidade. Então, seria só de repente, vai continuar o processo, a gente faz alguma coisa que acrescente aí nessa questão do leite ter sido avaliado, só isso.
Senhor presidente, só para complementar, pode ficar à vontade, Dulce.
Tá. Tá? Só isso.
Pode acrescentar, na verdade é um inciso segundo, você
preciso,
pode acrescentar.
Inciso segundo.
Você pode acrescentar uma linha aí dizendo desde que seja conscientizado.
É isso, né? Eu acredito que rapidinho a gente faz aqui. Ótimo. E torna a colocar na próxima.
À vontade, à vontade.
Que o leite passa pela avaliação do banco.
Então, concedido o prazo para adequação da vereadora Dulcimar no item 2 do artigo 2º do projeto de amamentamento do vereador proponente Eder Lima Moreira. Requerimento número 49/2016 solicita informações a respeito de quais medidas foram tomadas pelo Executivo Municipal visando a efetiva criação do Parque Municipal Chico Boticário, tais como regulamentação da lei, conforme artigo 4º do PL 007/2015, levantamento topográfico da área, criação da comissão especial, conforme parágrafo 1º do artigo 4º do PL 007/2015. Vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo, em discussão. Com a palavra, o vereador proponente Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, secretária do Simar, vice-presidente Guilherme, demais vereadores presentes. Antes de falar sobre o requerimento, gostaria de parabenizar o vereador Éder pelo projeto de lei que ele apresentou, né? E já queria até sugerir a data da semana, talvez seria próximo Dia das Mães, né? No mês de maio, tal, tipo segunda semana de maio, né? E esse requerimento, senhor presidente, é porque todos sabem que, né, que é uma área, um patrimônio nosso, né, a área da represa lá, são mais de 50 alqueires de terra, e quando eu fiz o projeto de lei, eu coloquei um prazo para que ela regulamentasse a lei, né, e como foi aprovado em julho do ano passado, pelo que me consta, né, a gente de repente até está sendo tomado as providências e a gente não está sabendo. Então é só para cobrar mesmo do executivo, né, que ela faça levantamento topográfico e monte a comissão para poder fazer o decreto também, né, para poder instalar a comissão para poder criar realmente o parque. Eu acho que é de suma importância para o município. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, em votação, requerimento número 49/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado o requerimento 49/2016 por unanimidade. Requerimento número 50/2016, que seja instalado um quebra-molas ou outro tipo de redutor de velocidade na rua Hélio de Souza Pinto, nas proximidades da quadra esportiva do bairro Renascer. Vereador proponente Éder Lima Moreira, em discussão. A palavra, vereador proponente Éder Lima Moreira.
Senhor presidente, eu frequento bastante o bairro Renascer. Além dos pedidos que já fizemos em relação à quadra, que eu já não posso dizer que desisti, né? Mas há muito tempo, desde o 1º de janeiro do Andugo Varoto, que a gente pede luz para a quadra, então não colocaram até hoje. Vamos esperar o próximo, né? E, na verdade, essa questão da alta velocidade tem em várias localidades do município. Várias pessoas já pediram, Avenida Tocante Oliveira Ribeiro, né? Ali já teve incidência com morte, né? Então, a gente tenta de novo trazer o pedido para se evitar algum desastre, porque são várias crianças que residem ali que utilizam a quadra. É ali uma reta e, infelizmente, os motoristas abusam bastante.
Em discussão? Em votação, requerimento 50/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade o requerimento 50/2016. Mas aqui a resposta, as respostas do Executivo ao nosso Legislativo. É, eu vi uma novidade aqui que tem alguns requerimentos agora sendo mais elaborados, né? Fico até satisfeito de ver isso. Tá? Que eram tão sucintas as respostas, né? Tão sem objetividade. Mas que a gente vê a diferença hoje nessas respostas. Parabéns ao Executivo. A palavra está livre aos vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Dulcimar.
Eu queria estar aí colocando aí para os novos colegas que, através de minha indicação, do vereador Guilherme e o vereador Carlos Alberto, o município vai ser contemplado aí com a emenda junto ao deputado estadual Antônio Jorge, uma emenda no valor de R$60 mil, que destinado aí, a nossa intenção é para material aí para acabar de calçar lá o condomínio Água Branca. Só queria estar participando aí que o município vai ser contemplado. Só isso. Boa noite.
Boa noite, presidente. Palavra, vereador, vice-presidente Guilherme Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, aos vereadores, funcionários da casa, todos presentes no plenário nesta noite de hoje. É, só reforçando as palavras da excelentíssima senhora vereadora, secretária desta casa, Dulcimar, porque essa semana nós tivemos a confirmação, através de um pedido nosso, em relação a uma emenda do deputado Antônio Jorge, no valor de R$60 mil, onde a gente entendeu que o bairro Água Branca é um bairro que carece dessa infraestrutura, que ainda deixa a desejar, principalmente nas ruas. Foi conseguido um recurso para calçar a rua principal, mas as ruas laterais não foram contempladas com esse recurso. Então, já pensando lá na frente, pensando em dar a estrutura necessária a esse bairro, nós solicitamos que fosse elaborado esse projeto para que esses R$60 mil fossem adquiridos materiais e a prefeitura entraria com a contrapartida com a mão de obra para estar realizando esse calçamento. Não é uma grande quantia, mas é importante saber que o deputado, mais uma vez, abre destina alguma emenda para o município de Rio Novo, conforme ele já teve através da indicação da ambulância, agora também indicando através dessa emenda de R$60 mil. Então, só deixar registrado realmente. E, senhor presidente, em relação a esse requerimento que foi respondido da senhora prefeita, em relação às relações do atual quadro de funcionários da nossa prefeitura, esse requerimento é muito importante, porque por diversas vezes nós, vereadores, somos indagados pela população, até pelos funcionários mesmo da prefeitura, para saber da atual situação do quadro de funcionários da prefeitura, onde é sempre colocado o número elevado de funcionários para justificar um aumento pequeno, ou até às vezes talvez nem aumento ter para esses funcionários. Então, hoje nós temos aqui a listagem oficial, onde diz que atualmente a prefeitura de Rio Novo conta com 247 funcionários efetivos. Desses efetivos, 28 encontra afastado com algum tipo de licença sem vencimento ou acompanhamento de algum cônjuge. Temos 65 contratados, que desses funcionários contratados, entre os agentes de saúde, entre os agentes epidemiológicos, eu vi aqui que tem um técnico de higiene bucal, tem professora. Temos também atualmente 16 funcionários comissionados, que é aqueles que são de livre indicação e nomeação através do Poder Executivo. 5 agentes políticos, que no caso entra prefeito, vice-prefeito, coordenador de assistência social, coordenadora de saúde e coordenador de educação. 15 funcionários entre inativos e pensionistas e 6 conselheiros tutelares. Então, o atual quadro da prefeitura é um total de 354 funcionários, sendo que desses 354, a gente tem 34 funcionários que estão afastados ou gestante ou alguma licença. Então, atualmente é 320 funcionários. Então, isso é importante para os vereadores saber essa listagem, para que a gente possa ter a real situação de como que está o funcionamento em relação à mão de obra da prefeitura, porque às vezes
dá-se a impressão que tem muito, mas quando se vai se requerer o negócio, alega falta de funcionário, alega que não tem funcionário para aquilo e para aquilo. Então, com esse diagnóstico aqui, a gente pode saber qual setor que está com muito funcionário, qual setor que está faltando funcionário, e fica mais fácil para a gente requerer situações. E, principalmente, também cobrar do executivo alguma situação. Agora, senhor presidente, duas situações que eu gostaria de mais uma vez, está levantando aqui, em relação àquele anexo fantasma que não veio, se teve alguma resposta do executivo em relação àquele anexo que mandaram um ofício onde a gente pedia o extrato da conta que era depositado o dinheiro dos agentes comunitários de saúde, e o executivo mandou um ofício falando que seguia em anexo o extrato da conta, mas o anexo nunca apareceu. Então, é saber se o executivo se posicionou daquela situação. E uma outra questão também, senhor presidente, é que ano passado, quando eu fiz aqui o projeto para transformar o povoado de Furtado de Campos em distrito, pensando lá na frente os benefícios que isso pode trazer, no conteúdo desse projeto havia a designação da mesa diretora de instituir uma comissão para oficializar junto aos órgãos competentes a formalidade realmente desse distrito. Não foi formada a comissão e eu gostaria que Vossa Excelência analisasse juntamente com o jurídico para que forme essa comissão, para que a gente possa oficializar e deixar isso tudo nos pingos, colocar isso tudo, os pontos, tudo certo nesse projeto. Porque, por exemplo, nós temos aí o Minas Comunica 2, que tem que ter o projeto todo formatado, todo finalizado, para Furtado de Campos ser beneficiado com esse projeto. Ele pode vir a ser beneficiado. Então, realmente, solicitar junto à assessoria jurídica para se formar essa comissão para que a gente possa oficializar isso. Está tudo bem discriminado lá no projeto. O doutor Brenildo, inclusive, foi que auxiliou na criação do projeto. Então, só isso, senhor presidente.
Pela hora, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiro Novo Zedis, funcionário Mauro, cidadãos presentes ao nosso plenário, nossa casa. Parece que eu estou sendo crítico, agora acostumado dessa administração, mas 3 anos e meio para receber uma resposta, para a gente buscar uma coisa tão simples, me parece que agora envia para a gente a situação do funcionalismo, o quadro de funcionários, porque atrás estava bagunça total. Né? Então agora houve assim uma certa demissão de alguns cargos, legal, quer mostrar para a gente, para a população. Mas como a Dilma falou ontem, antes tarde, né, do que nunca, né? Mas a gente vê a situação. Estou lembrando aqui do requerimento do nobre vereador Vinícius Araújo a respeito do terreno lá da represa. Parabéns, vereador. E eu também vou, na próxima semana, farei também requerer para saber em que pé estão as situações dos projetos de lei de minha autoria que foram aprovados por essa casa. Porque a situação dessa administração é simplesmente os projetos, como o bonito projeto que o vereador Éder Lima se propôs a colocar na casa hoje, né? Fica só para inglês ver, que na verdade não se coloca em prática. Eu venho aqui me lembrar, me refrescou, que já deve estar, eu não posso falar aqui com certeza, mas eu acredito que o projeto que foi colocado aqui a respeito dos caixas eletrônicos dos bancos já está vigorando. Se não me engano, já deve ter uns 6 meses prazo. E até hoje a gente não sabe de nada. Então eu vou agora buscar a fundo, que é meu papel, deveria estar fazendo, e coloco minha, né, dou minha mão à palmatória, mas eu quero fazer isso valer. Nós temos esse direito, a população tem esse direito, né, de ver os projetos serem colocados em prática. Hoje eu vi nas redes sociais uma cidadã reclamando que quem é responsável pela controle de cães no município. Porque o cachorro estava lá batendo no cachorro dela, é a segunda vez na dela, que negócio tudo. E tem aí que não se faz nada. Cachorro atropelando a gente na rua. Cachorro, gato, outros animais. E esse município, essa administração nada faz, finge que não vê. E parece que a gente também, que o povo fala pra gente, que parece que a gente tá fingindo que não vê. Mas na verdade o papel, a caneta está na mão dela, né? Então, que a gente vem aqui colocar isso em fazer valer o direito dessa casa, porque para não se tornar um deboche. Porque, como eu te falei, antes tarde do que nunca, mas que foi feito com nós todos aqui, foi uma verdadeira deboche em certos casos. E a gente, na verdade, vamos dar todos nós as mãos ao promotório, às vezes nós somos complacentes com isso. Essa administração, eu escutei de um cidadão aqui que era ligado a ela, a administração, que falando que a gente, que foi a pior campo, que a gente, nós não colaboramos, nós colaboramos até demais, né? Porque nós colaboramos acima da, né? das expectativas dela, eu imagino. Aqui ninguém cravou nada, mas chegou o momento de, passou do momento, pelo menos, para a gente marcar essa legislatura, que foi... Eu não concordo quando algumas pessoas falam que a Câmara aqui foi uma das piores câmaras. Pelo contrário, eu cheguei a acompanhar outras câmaras, o nível da Câmara foi muito bom, entendeu? E eu acho que a gente tem que valer isso, fazer isso para a população, mas a gente tem pelo menos uma pior das hipóteses, nós temos que fazer aqui as leis criadas nessa casa aqui, fazer valer. Eu tenho três leis aqui de minha autoria, que é a lei dos medicamentos da farmácia básica, veio aqui o secretário de saúde aqui, veio aqui, chegou, contou um punhado de história e ficou aqui da mesma forma. A lei dos animais, controle populacional, e dos caixas eletrônicos, né? A obrigatoriedade de colocar caixas eletrônicas. E até hoje nenhuma delas ficou ali para pendurar, sancionou e beleza, e nada acontece. Então, em nome da população rionovense, eu acho que nós temos que, mais que nunca, exigir a verdadeira execução dessas leis. Só minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra ao vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, nosso presidente, nosso vice-presidente, nosso secretário, vereadores, Mauro, presentes no plenário. Eu também não poderia, né, de parabenizar, né, o nosso deputado estadual Antônio Jorge, por recursos, né, que está colocando no nosso município. Eu acho que, como diz o vereador Guilherme, não está fazendo mais que obrigação, né? Mas eu acho que pelo menos ele está correspondendo com a obrigação, que tem muitos que não correspondem, né? Então eu queria parabenizar ele. E se for possível, sempre, né, que um deputado enviar recursos para os nossos municípios, que seja parabenizado, senhor presidente, porque eu acho que todo mundo gosta de ser parabenizado, né? Todo mundo gosta de ser aplaudido, né? Eu acho que merece, que a pessoa quando faz, ele gosta de ser reconhecido. Eu queria, senhor presidente, que começasse a agilizar, né, as informações aos nossos rionovenses com respeito ao problema da Copasa, né, a respeito do abaixo-assinado, que já começasse a colocar um carro de som na rua, já colocou, porque eu semana eu vim, hein? Já está no site também? Pois é, senhor presidente, porque eu, hein? Pois é, porque as reclamações, cada dia que passa, está sendo pior. Né? E eu sou uma das pessoas que votei a favor da Copasa, né? E hoje luto para que ela corresponda, né, aos rionovenses, né? Porque Rio Novo, infelizmente, tinha uma água muito ruim e hoje tem uma água muito pior. Né? Eu falo muito pior porque hoje ela é paga, né? E uma água que não está correspondendo à população. Então, peço a Vossa Excelência que não deixe ficar quieto, né? Sempre divulgando para que nós tem uma água de qualidade no nosso município. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra, vereador Helder Lima.
Senhor presidente, alguns tópicos rápidos aqui. A prefeita respondeu num dos requerimentos que uma turma de voluntários faria a reforma da gruta aqui ao lado do Correio. E está acontecendo, né? Ronilson, Eduardo Miranda, a Terezinha do Geraldo Miguel e a Fatinha da Natura estão fazendo esse trabalho. O Ronilson está por conta do restauro das imagens que existem ali. O Eduardo por conta da jardinagem e as duas senhoras colaborando com os dois, né, nesse intuito, né? E eu venho aqui em nome deles pedir aos senhores vereadores que, por ser voluntariado, eles estão colhendo ajudas, né, financeiras para custear a tinta, né, que vai pintar as imagens, que vai pintar o fundo do, novamente do aquário, que vai ser aquário novamente, estão, vão colocar peixe e água ali, né, e os outros gastos que tem para fazer a limpeza que exige ali a gruta, que há muito tempo não vinha sendo feito. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que durante a semana eles estão ficando ali, fazendo já o trabalho. O Ronilson já começou a lixar as imagens, né, para pintura. E aqueles que puderem passar por ali e oferecer a sua ajuda, vai ser muito importante, não vai ser gastos astronômicos. A Terezinha me disse que a tinta mais cara é a tinta do fundo do aquário ali, né, onde fica... onde tem uma quantidade razoável de água, porque tem que ter uma tinta especial. A tinta é um pouco mais de R$200. Agora, as outras tintas não vai ultrapassar 200, não vai ultrapassar R$80, então eles estão pedindo a nossa ajuda para colaborar com a reforma da gruta. A outra coisa, senhor presidente, é parabenizar os três vereadores, né, que através do Antônio Jorge conseguiram mais um recurso para o município. É sempre muito bom quando vem em prol do município, a gente não tem nem que falar outra coisa a não ser muito obrigado, né? E divulgar, inclusive, que a verba está vindo. Gostaria, senhor presidente, que hoje nós recebemos, como diz o Alan, com muito atraso, os dados de todos os funcionários, né? A gente até tem nas notas de empenho, mas fica muito mais fácil uma tabela desse tipo, inclusive para a população saber o que tem no município e o que não tem. Porque muito se fala na rua, tem mais de 400 funcionários, né? Na verdade não tem 400. Está faltando, né? Eu também verifiquei, está faltando funcionário aqui. Mas assim que a gente conseguir, senhor presidente, que os dados estejam completos, cabe aos vereadores também olhar a lista e ver o que está faltando, divulgar isso no site. Não os nomes das pessoas, mas, por exemplo, agente comunitário tanto, os cargos e a quantidade, né? Para a população saber, e um total embaixo, a coisa bem objetiva e simples, para a população saber quantos funcionários e quais são os cargos que são disponíveis na nossa prefeitura. Não tem nada a ver com o projeto que o vereador Alan apresentou, mas infelizmente a notícia é de que o Itaú vai fechar em Rio Novo até o mês de julho. Não só o de Rio Novo, como o de Guarani e mais 28 na região. De Guarani já fechou, né? Eu estou trazendo o assunto para cá hoje, porque quem sabe a gente consiga reverter isso. Eu tenho uma informação de uma pessoa que participou da reunião que anunciou o fechamento. Ele falou: Éder, banco, economia, quer dinheiro, né? Então eles não estão pensando se vai fazer mal ou não para o município. É uma instituição que visa o lucro, né? Mas nós aqui podemos fazer uma força-tarefa tentando impedir o fechamento, ou até mesmo estudando a possibilidade, já que houve a promessa, inclusive recursos já vieram da Caixa Econômica para cá, falando que ia ter uma agência, um pequeno centro de atendimento, né? Na verdade, hoje o Itaú aqui não passa mais que isso, não, né? É um caixa eletrônico. Quem sabe a Caixa Econômica entra no acordo com o Itaú, porque o prédio é do Itaú, né, para se instalar ali. Sendo que já tem uma promessa de recurso já vinculado à promessa de que se abriria aqui na onde é a biblioteca municipal, e até hoje nós não temos notícia de onde foi parar isso também. Então fica essa sugestão para que a gente possa colocar em prática e tentar impedir, né, mais um fechamento de alguma coisa em Rio Novo. Eu sou presidente, e a última coisa, eu gostaria que o senhor, através de um ofício, convidasse as diretoras de todas as escolas do município, tanto municipais e estaduais, para uma reunião aqui num período da tarde, algum dia da semana que for melhor para elas, porque eu tenho um projeto de lei para apresentar já nos próximos dias relativo à questão da segurança nas escolas. Então, eu gostaria de participar as professoras, as diretoras desse projeto, que antes de apresentar, eu gostaria que elas discutissem com o colegiado, né, para ver se vale a pena, se não vale. E aí, eu quero apresentar para elas de uma maneira mais sucinta aqui nesta casa, no período da tarde, se for possível. Só isso, presidente.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, fico feliz com a notícia da reforma da gruta, tá, mesmo porque foi um requerimento que eu fiz, que foi até divulgado nos meios informativos da Câmara, solicitando que o Executivo apoiasse essa causa da reforma ali da gruta ao lado do Banco do Itaú. Eu acho, senhor presidente, que aí é uma hora que realmente uma moção de aplauso dessa Câmara é uma coisa válida, já que foi citado os nomes aqui das pessoas que voluntariamente estão lá trabalhando, prestando serviço. Eu acho que aí sim é uma moção de aplauso que é válida a todas essas pessoas, que com certeza que isso impulsione a outras pessoas a estar auxiliando e ajudando. Em relação à Copasa, senhor presidente, parabenizar já as ações que foram tomadas. O carro de som está na rua, está sendo muito comentado, inclusive internet, nas ruas daqui de Rio Novo. Realmente está mostrando a ação, que aquilo que eu falei, a gente tinha esse objetivo agora, nesse último ano, de tirar o assunto Copasa dos plenários e colocar isso no papel para que a gente possa dar uma resposta à altura à população. E uma dica que eu gostaria de fazer, senhor presidente, eu não sei como que está a adesão atual, porque muitas pessoas não vêm até a Câmara, às vezes não entra em prefeitura, ou está passando por uma outra coisa, não vem assinar. Então, gostaria de solicitar que fossem feitas parcerias com alguns comerciantes para que esses abaixo-assinados ficassem distribuídos nos comércios também. Por exemplo, hoje eu posso até citar o nome que ela deixou citar, Adriana, aqui, que tem uma sorveteria aqui na praça, ligou para mim, se dispôs, se quiser deixar uma lista lá para ela, todo mundo que entrar na sorveteria dela, se tiver problema com a Copasa, ela vai estar abordando, para que a gente possa, mais rápido possível, colocar um volume grande de reclamações contra a empresa, para que a gente possa montar esse processo e entregar ao Ministério Público. Então, assim, as dicas que eu dou é parceria com o comércio, até mesmo conversar com o padre, com pastores, que comentasse isso no culto, nas missas, e ao final deixar a lista disponibilizada para alguém assinar. Enfim, que a gente possa, até mesmo nas escolas, colocar essa lista para fora, para que a gente possa alcançar esse número expressivo de reclamação. Mas de antemão, senhor presidente, parabenizar realmente que a ação está sendo muito positiva e está tendo uma resposta muito positiva para nós vereadores. E eu acho que a gente tem tudo aí num tempo até recorde, assim, nesse final desse mês, está fechando essa questão para que a gente possa estar oficializando isso aí e entregando ao Ministério Público. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente,
a palavra é o vereador Eder Lima.
Obrigado. Nós temos uma novidade sobre a Copasa. É que, na verdade, o senhor Júlio aposentou, né? Então nós estamos com um técnico atendendo Rio Novo e Goianá. Pela demanda que o nosso município tem, eu acho que é pouco. Nós precisamos já acionar a diretoria da Copasa em Belo Horizonte, solicitando que venha mais um funcionário substituir o que aposentou. E a outra coisa é que agora nós somos subordinados à Leopoldina. Rio Novo e mais duas cidades foram deslocadas de Ubá para a regional de Leopoldina. Então, agora, quando nós tivemos que reclamar alguma coisa, ficou um pouco mais longe, né? E agora nós precisamos também, eu concordo com o vice-presidente, nós precisamos colocar isso à disposição do público, né? Muita gente tem vergonha ou não entra aqui, né? Apesar de eu ter estado aqui durante a semana, o vereador Vinícius também estava, o Sebastião, a movimentação está muito boa, né? As pessoas estão vindo, os funcionários estão atendendo, né? Ajudando, contribuindo no preenchimento. Eu acho que, sem dúvida, vai surtir um efeito não só positivo, mas aquele que a gente espera. Que o investimento que foi anunciado de 1.400.000 entre Rio Novo e o aeroporto de melhorias da água, a gente possa ver esse investimento, porque eu não vi.
Pela palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Voltando sobre o assunto dos bancos novamente, eu li alguma coisa a respeito dos bancos, não sobre Rio Novo, mas eu imaginava alguma coisa. Mas a gente espera, tudo indica, nós vamos ter uma mudança de governo e uma mudança na economia do país. Alguma coisa realmente eu não tenho vergonha de dizer, jamais ter que apoiei a presidente Dilma pela força do meu partido, como apoiei o governador Pimentel. Mas acredito numa mudança da economia, que, né, novos ares virão. Inclusive, é uma notícia também que tudo indica que vamos assumir, nosso partido vai assumir aqui em Minas Gerais também, a qualquer momento. Então, eu acredito que aí sim as coisas vai facilitar para a minha pessoa, porque a gente tendo diretamente os canais diretos lá, principalmente em Belo Horizonte, situações como essa da Copasa mudarão de tom, mudaram, as conversas serão diferentes lá. Então, é verdade, não recebemos nenhum tipo de notícia, né, do vice-presidente da Copasa, porque eu acho que além do foco realmente de vir aqui, da qualidade, melhorar a qualidade da água de novo, mas eu acho que seria o foco principal que nós temos que preocupar realmente é a captação, a mudança da captação da água. Porque ruim ou bom, né, a gente tem uma água, mas se ela faltar, se não tiver onde captar, nós vamos ter água nenhuma, nem seja Copasa ou qualquer outro tipo de autarquia que se aventurar a pegar, né, assumir a questão da água no município. Então, vamos aguardar, vamos mobilizar, continuar mobilizados. Acho que, como os vereadores aqui falaram, a questão da nossa mobilização aqui em relação a botar carro de som na rua, tudo realmente surtiu algum efeito, mostrando que a gente não está parado, né? Mas vamos torcer para que o nosso país, né, melhore, os rumos do nosso país, né, a economia do nosso país melhore, porque se continuar realmente da forma que está, vai ser loucura, qualquer tipo de loucura, vamos dizer assim, até qualquer agente público querer assumir um município, mesmo, né, ainda mais um município com os graves problemas que nós encontramos. Então, vamos torcer para o bem de todos. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Adriano.
Senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar, né, sobre o fechamento da nossa agência Itaú, no qual também tem conta, né? Senhor presidente, isso é o reflexo do nosso município, né? Infelizmente, né? Município que não tem emprego, município que já vem acabando há muitos anos, né? Você não ouve falar que São João e Ponuceira vai fechar o Itaú, né? Então, infelizmente, é isso aí. Então, eu peço aos vereadores, né, que de repente pode ser o prefeito desse nosso município, que olhe para essa cidade com carinho, gente. Rio Novo está acabando, entendeu? Rio Novo está acabando, tudo errado, está sempre errado, entendeu? Ninguém está aí, nada, ninguém está aí para o dinheiro público. Uma vergonha, estou vendo nosso país acabando aí, nosso município, então nem se fala, senhor presidente. Quem sabe o prefeito pode sair dessa casa, parar de fazer politicagem com dinheiro público. É um absurdo, entendeu? Hoje nós estamos perdendo um agente do Itaú. São más administrações que teve no nosso município. Não é possível que ninguém vê isso, gente. Então eu peço aos vossa excelência que hoje está aqui presente, eu não sei qual que pode ser, de repente pode até não sair o prefeito daqui dessa casa, mas que olhe para esse nosso município, um município tão bonito, cara, tão bonito, se acabando. Tudo em Rio Novo está acabando. Rio Novo não tem mais nada, gente. Acaba tudo, não tem exposição, não tem Santa Casa, tudo está acabando. Vamos parar com politicagem, pelo amor de Deus, gente. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Parabéns a todos os vereadores que pronunciaram de maneira muito significante. Quero falar também sobre minhas ações, inclusive já falando da minha ausência na última reunião. Eu fui convidado, foi necessária minha presença, fiquei muito satisfeito. Uma homenagem dos meus deputados, deputado federal Lincoln Portela, deputado estadual Léo Portela, recebeu na Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde o anfitrião foi o prefeito Bruno Siqueira. Uma homenagem muito bonita por tudo que eles fazem e muito, não fazem muita propaganda. Inclusive, o meu caso com eles já prova isso. Eu já tive esse encontro com eles lá na sexta-feira, no mesmo horário aqui da reunião. Já solicitou minha presença em Belo Horizonte na terça-feira. Fui a Belo Horizonte, estive com ele, com o deputado estadual, e já indicou, já está ali, preguei no quadro, a verba para compra de medicamentos para o município e acho que uns 10 ou 15 kits esportivos. Quer dizer, uma pessoa que, e mais importante, já colocou na indicação de 2017, isso eu estou falando para ficar gravado, que eu tenho certeza da integridade desses deputados. A Rio Novo vai ser presenteado com um micro-ônibus para 2017. Então eu quero agradecer e parabenizar esses deputados a satisfação que eu estou em estar trabalhando com eles. Quanto à Caixa Econômica Federal, o vereador Éder Lima falou, eu já tive duas vezes com o novo gerente da Caixa Econômica Federal e realmente agora estou conseguindo ver a luz de acontecer esse primeiro, não é uma agência, né, é um pronto atendimento, porque ele o grande canal de trabalho dele, a grande peça de trabalho dele, ele considera exatamente essas pontos em cidades, várias cidades. Ele gosta muito disso. E não sabia que Rio Novo já tinha recebido daquela instituição valor mais ou menos de 160 mil reais, né? Então ele me prometeu que vai trabalhar com muito afinco, vai fazer uma visita para nós aqui. Ele está muito animado com isso. E já na segunda-feira, já vou ligar para ele, dando a ideia da... Quem falou aí da U? Quem sabe já não usa aquela... Aquilo ali é propriedade do Itaú, né? Aquela agência, né? Então fica fácil, de repente, eles negociar e... Quem sabe... Eu fico satisfeito. Ver a Caixa Econômica Federal no lugar do Itaú, pode ter certeza que é um negócio bem vantajoso para a gente. Eu não conheço um banco que oferece mais fomentos para todas as classes trabalhistas do que a Caixa Econômica Federal. E eu quero falar aqui a respeito também de um convite da Câmara Municipal de São João do Bomboceno, do vereador Sebastião Carlos Barbosa. Com os cordiais cumprimentos, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência convidá-la a participar de nossa reunião conjunta, a fim de darmos seguimento às providências necessárias, bem como para informar sobre os avanços alcançados. A reunião será realizada no dia 11 de maio de 2016, às 19 horas, na Câmara Municipal de São João do Bomboceno. Nós participamos da primeira reunião, foi eu, vereador Vinícius, né? Vereador Dionísio, né? Então, eu adianto que gostaria de ir novamente, se outros vereadores quiserem ir, a gente marcar para a gente ir para acompanhar. Então, perfeitamente. Se alguém mais quiser ir, é só avisar aqui que a gente vai. 11 de maio, às 19 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião de 7 de maio de 2016. 6 de maio.